Nós temos 20 minutos para o debate. A primeira pergunta aqui é do Henrique Vinícius Ramos e Silva, Faculdade de Projeção de Brasília. É, ao Flávio, né? Em relação ao FIES, existe algum parecer do Fundo Nacional de Educação em relação à inclusão de débitos anteriores no momento da adesão?
Henrique, o objetivo do FIES, ele é de financiar o semestre atual, então no FIES da contratação. E por isso que quando está se fazendo adesão, o valor da mensalidade é o valor que é cobrado de todos os estudantes. Então, é uma checagem que a gente faz de ver a depuração desse valor em relação aos demais estudantes e considera o valor dos encargos educacionais previstos para o semestre com os descontos de pontualidade, todos os descontos gerais que devem ser concedidos. Então, por isso que não se admite a inclusão de parcelas atrasadas na mensalidade atual. E com base no valor do semestre atual é que a gente faz as projeções do valor do contrato. Então, se a gente admitisse um valor, um passivo, esse montante seria incorporado ao contrato e ele seria bastante elevado. E a natureza dos financiamentos do setor público é não caracterizar a recuperação de capital. Então, um semestre já utilizado seria pagar por um serviço já prestado anteriormente, né? Então, por isso que não é possível inadimplências passadas. De toda forma, é um importante instrumento caso se verifique uma tendência durante o semestre. É um estudante que não é FIES, que eventualmente passe por alguma dificuldade, pode acessar e não há dificuldade alguma.
Olha, tem as perguntas aqui. Como eu estou vendo na hora, não está dando muito tempo para a gente pensar. Mas alguma delas o Rodrigo até já explicou. Mas, Flávio, André Tavares, da Universidade Tiradentes, UNIT. Se a expectativa de inadimplência aos contratos da FIES é de 3%, o que justifica a cobrança da comissão de 6,25% no FGEDUC? O custo operacional é responsável por mais do que dobrar o custo do fundo?
André, é uma pergunta bastante adequada. Agora, quando o administrador faz o cálculo atuarial do fundo, ele não trabalha com o que o gestor deseja, né? Com a expectativa do gestor. Ele busca as informações de mercado, informações do setor, para fazer uma projeção. O indicativo do segundo semestre do ano passado era que a inadimplência do setor era da ordem de 7%. Né? Então, esse índice está refletido no cálculo atuarial. Né? E outros índices de carteira também estão refletidos. Hoje, a gente ainda trabalha com uma projeção, porque a nossa carteira de FIES, dessa nova geração, vamos dizer assim, ela é muito nova. A gente ainda não tem massa crítica para dizer, olha, nossa inadimplência é 1, 2 ou 3. Né? A gente torce para que seja 3 ou menos. Né? Qual o nosso apelo? para o estudante. Tudo que ele paga é revertido em favor de outro estudante. Ou seja, 100% do que o estudante reembolsa para o fundo é direcionado para novas operações. Então, esse, olha, você estudou, teve a oportunidade, então permita que outros façam o mesmo programa. Então, é em função disso que o agente administrador, que é uma entidade privada, não tem ligação com o governo, estabeleceu esse índice de que, na verdade, a cobrança líquida dele é de 5,63, porque é 6,25 sobre os 90%, né? Então, essa é a justificativa, André.
Você acha que... aproveitando esse gancho, né? À medida que a gente for tendo histórico de pagamentos, é possível uma revisão desses valores, né? Então.
Sem dúvida.
Aproveitando, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta para ele e passar para você todas as questões, porque assim fica mais fácil. A pergunta que eu vou fazer é do Elisário Rezende, Faculdades Integradas Pitágoras, de Minas Gerais. Qual a medida efetiva que cabe à IES quando o aluno não consegue aditar o contrato e não há explicação plausível por parte do MEC e FNDE?
Elisiário, eu sei da sua angústia, né? Que ela se repercute certamente em todos os demais, né? Mas, por outro lado, a gente já reduziu significativamente esse indicador de pendências, né? E a gente está procurando, a gente está trabalhando, que é o que o Rodrigo falou, né? A gente procura ouvir as entidades no sentido de melhorar o processo, aperfeiçoar o processo, de receber mais diretamente essas demandas. E quem já não ouviu falar de erro 119, né? Erro de concurso, erro de troca de mantença, né? Mas a gente está chegando ao fim desse ciclo, né? A gente tem um grupo de trabalho cuidando disso. Por quê? A nossa meta é não prorrogar mais os aditamentos. Né? A gente já tem o firme propósito do presidente, o Rodrigo sabe disso, o Solon, que também está aqui, o doutor Valdemar, que participaram do encontro último lá na sede do FNDE, já tem esse compromisso do presidente da FNDE de acabar com as prorrogações. Então, a gente está procurando fazer o nosso dever de casa, né? De ajustar esses contratos. Liberamos aqueles contratos de ProUni que estavam amarrados lá em novembro. Né? A gente... precisa que as CPSAs iniciem esses aditamentos que estavam lá do ProUni, que estavam parados, né? A gente tem alguns contratos que ainda estão pendentes, mas são contratos normalmente anteriores a 2013, né? Ou seja, é o que a gente sempre comentou, a gente veio estruturando o sistema em módulos, né? E algum outro módulo que a gente implanta acaba afetando alguma funcionalidade anterior. Mas a gente está com esse firme propósito. O 0800, ele é um atendimento massificado, né? Então, ele não consegue traduzir um atendimento mais personalizado para uma mantenedora, né? Então, a gente recebe aí 1,5 milhão, 2 milhões de ligações por ano, mas a gente atende bem o massificado. Os assuntos mais delicados, a gente não consegue atender. A gente procurou melhorar, a gente já tem 3 níveis de atendimento dentro do 0800, né? Então, o atendimento inicial massificado, tem um segundo nível que trata ainda dentro do massificado, mas é questão de interpretação, e temos um terceiro nível agora, que trata de traduzir mesmo o erro, de gerar uma informação. E a gente ainda é muito dependente de ajuste de tecnologia, né? Mas o que eu posso assegurar para você é que a gente vai fazer todo o possível para até 30 de abril resolver todas essas questões, né? E as questões pontuais, a gente, todas as demandas que foram abertas, elas estão catalogadas. Quanto a isso, pode ficar bastante tranquilo, que se não for resolvida, ela será resolvida provavelmente até 30 de abril. O que a gente não conseguir resolver até 30 de abril, a gente vai admitir que essas operações, CPF por CPF, sejam regularizadas ao longo do semestre. Mas isso vai ser muito pontual. Nosso objetivo é, em 30 de abril, encerrar todas essas pendências. Tá bom?
Dá para
fazer alguma síntese aí? Vamos lá. Primeira coisa que é o seguinte, é do Sandro Sargento da Faculdade Catedral de Barra do Garças. Tendo em vista o FGDUC, o FNDE não poderia, esgotado o limite financeiro do IES, financiar o aluno e repassar o dinheiro e não só os títulos para as IES? E aí, já complementando isso aqui, na verdade, a questão acho que pega pela questão da CND. Com o FGDUC, e tendo em vista que o aluno vai pagar ao final do seu financiamento, não seria possível implementar a recompra também para as IES que tenham, eventualmente, sua CND não em dia? Essa é uma questão.
A gente tem aqui uma questão absolutamente legal, né? É uma questão que está definida em lei, então não é um poder discricionário do FNDE. Então, a própria legislação define que o pagamento para as entidades mantenedoras é feito com títulos públicos, né? E, então, é uma ginástica para a gente, dentro de um mês só, você vai ao Tesouro, compra título, traz para custódia, gerencia custódia, faz três remessas de resgate para pagar tributos e ao final do mês vai ao Tesouro de novo, bater a porta, ó, me deu dinheiro desses títulos, né? Então, é um ciclo muito apertado para a gente fazer tudo isso, né? Ou, se fosse tudo em dinheiro, seria bem mais tranquilo. Mas é uma questão legal, que está na Lei 10.260, e que nos impede de fazer só com questão monetária. A questão da CND também é uma questão legal, né? Que diz que é necessária regularidade e somente depois de estar regular com a Previdência e com a Receita que pode oferecer os títulos à recompra. A gente sabe que muitas vezes a CND não é disponibilizada, não é por questão tributária, talvez até questão trabalhista, né? Mas infelizmente não tem excepcionalização pela lei. A exigência ela é muito fria nesse aspecto, né? A questão do PROIES trouxe um fôlego para algumas instituições que aderiram, né? Permitiu o acesso à CND, então é um grupamento que se integrou aí à normalidade. Então algumas ferramentas foram disponibilizadas, mas que não vão de encontro ao que está na legislação. Né? É mais para auxiliar nessa regularidade. Né? Então, realmente, nesses aspectos, a gente não tem como evoluir para este lado. Né?
Deixa eu fazer duas perguntas, Flávio, que são condensadas aqui. Uma é a questão da previsibilidade do FIES para IAD e para pós-graduação. Né? Quando isso está previsto, se está previsto e quando isso vai acontecer. Uma outra dúvida é o seguinte, como o aluno passa a ser considerado inadimplente e como isso vai ser descontado das instituições de ensino no futuro?
A questão da pós-graduação, que é financiamento para mestrado profissional e doutorado, a previsão é o lançamento até o meio do ano, ou seja, iniciar o segundo semestre com essas operações. Mas é uma previsão, né? A gente, apesar de ser muito parecido com o FIES, ele tem um impacto de tecnologia bastante significativo. Né? A gente tem mantido entendimentos muito próximos com a CAPES, porque ela é gestora dessa faixa do ensino de graduação. E tem as características próprias do setor, né? A gente está trabalhando já com evoluções no processo, a gente pretende no pós já reduzir muito os aditamentos, dadas as características dos pagamentos do mestrado e doutorado. Então, esse aditamento de renovação a gente caminha para não ter. Então isso são algumas questões que afetam o superior que a gente já espera melhorar no pós. Então, talvez no meio do ano ele já esteja pronto para isso. A gente já avançou bastante nas discussões em termos de portaria, essa questão mais legal, e a gente agora está nessa fase aí de especificação de sistema. No tocante à inadimplência, o que a gente considera inadimplente? 12 meses de inadimplência na fase de amortização do contrato, que é o que vocês vão identificar lá no estatuto do FGEDUC. Então, ele só vai fazer honra nesse período. Então, é nesse período que a gente vai buscar honra junto à mantenedora. No 13º mês na fase de amortização que esteja em default. Nós vamos acionar primeiro o FGEDUC. Nos contratos que vão ter garantia concomitante, nós acionamos o estudante, acionamos o fiador e só quando chegar o 13º mês de inadimplência a gente vai ao fundo. Então o fundo passa a ser dono de 90% do crédito. Então o fundo também vai ser um cobrador. Então nós teremos três cobradores em cima do estudante no sentido de buscar essa recuperação o quanto antes. Repito que o nosso objetivo é que não cheguemos a esse ponto, né? Se a gente chegar a esse ponto, uma vez recuperado o FGEDUC, a parte remanescente, aí sim nós vamos descontar das mantenedoras, nesta provisão que o Rodrigo falou de 1, 2, 3%, a gente vai buscar nesses títulos o pagamento dessa parcela de 15% do remanescente, nesses títulos que estão lá. Porque a legislação diz que as mantenedoras só podem pagar em títulos, né? Então é por isso que existe a provisão. Então é nessa oportunidade que a gente vai buscar. Até lá, a gente já vai ter um extrato para a mantenedora para que ela controle essas provisões, né?
Deixa eu aproveitar essa resposta com relação à inadimplência, né? Chegou uma pergunta aqui para mim em relação à questão do custo, que eu coloquei o custo máximo de 7,13%, né? Se a retenção do 1% não deveria entrar como custo também. No caso, ela, na verdade, ela já está no 7,13%, porque isso é só uma retenção para caso a instituição, no momento que eu for cobrar o 7,13%, lá a diferença, eu não tenha dinheiro, a instituição, por exemplo, não tenha capital para arcar com isso. Então, ela vai utilizar já esse 1%. Caso não fique inadimplente, esse dinheiro retorna para a instituição, inclusive corrigido pelo IGPM, se eu não me engano. Então, ele já está, naquele cálculo, ele já está embutido. O que está retido? O retido é só uma provisão, mas isso volta para a instituição. Tanto é que não deve constar no balanço como uma despesa. Tem que entrar só como um contas a receber lá na frente, alguma coisa desse tipo, mas não como uma despesa, tá? Deixa eu aproveitar e fazer duas perguntas técnicas aqui. Uma é com relação ao FGEDUC, que a instituição pode fazer adesão a qualquer momento, mesmo já tendo passado agora o prazo, né? Pode continuar fazendo. Existe a possibilidade do aluno que não aderiu ao FGEDUC migrar para o FGEDUC? Não existe essa possibilidade. Ele tá falando, a questão do EAD.
É porque não tem resposta mesmo. Mas não foi proposital que eu não falei, não. O EAD, ele está sendo discutido, existe um grupo multidisciplinar constituído no âmbito do MEC, desde o ano passado. Então, logo o ministro Mercadante anunciou que poderia avançar o FIES para esse segmento, ele constituiu esse grupo. Tem participação das entidades de classe, tem participação de congressistas e várias secretarias do MEC discutindo o futuro do EAD. E para o FNDE, que é o agente operador, né, que não faz parte do grupo, o impacto não é significativo em termos operacionais, né? Então, depende mais de uma questão de regulação dessa questão do grupo do que propriamente operacionalizar essa modalidade, né? Então, o que nós temos no momento é que aguardar o resultado desse grupo, que ainda não tem um prazo para para a conclusão do trabalho, né? Mas ele é um público que complementa um pouco as ações do FIES. É um ticket mais baixo, é um público que já trabalha, que é casado, que já tem uma renda. Então, ele poderia até ser complementar em termos de política, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma novidade, a não ser o anúncio do ministro ano passado, né?
Rodrigo, nós temos aqui um horário para obedecer, né? Temos o coffee break. Eu pediria para o Rodrigo ver se você consegue sintetizar, né, nas questões que foram feitas, né, de maneira que possa escolher uma pergunta bem abrangente.
Eu vou fazer o seguinte, tem três questões aqui que são bem técnicas, que eu vou passar para o Flávio responder depois separadamente, que são questões pontuais de instituições que estão com algum problema na operacionalização do sistema. Tá? Vou aproveitar aqui duas questões. Uma, me perguntaram para mim se com a redução de juros para 3,4%, com a procura maior por parte de alunos, de estudantes não carentes, né, o FIES não poderia cogitar em limitar mais a renda per capita, né, como já foi feito o ano passado, o ano retrasado, e com a condição, não existia aquela segunda condição do limite de salário mínimo, né? Isso até foi uma resposta, principalmente a demanda, todo o fluxo migrava para os cursos de maior valor, quando se colocava um limite financeiro, né? Garantir que não vai haver, não dá para garantir. Mas eu acredito, pelas falas que eu escutei do próprio ministro e do próprio Antônio Correia também, a meta ainda está longe de ser atingida do FIES, né? Nós temos que chegar nos 30% de taxa de escolarização líquida em 2020. Na última reunião que tivemos no FNDE, o presidente enfatizou bastante que a meta é incluir 3 milhões a mais de alunos, né, para atingir essa meta. Nós temos 1 milhão de alunos pelo FIES, quer dizer, eu acho que no mínimo ele vai dobrar ou triplicar ainda. Então, até que isso aconteça, eu acho que não vai ser uma política nesse sentido que vai favorecer atingir essa meta. Então, eu vejo que no curto e médio prazo, eu acho difícil um limitador de renda per capita nesse momento, né? Mesmo porque as duas condições já limitam bastante essa questão da renda, né? Flávio, acho que eu vou, para encerrar aí por conta do tempo, né, só fazer a última. Existe, o aluno, ele pode, por exemplo, pegar 50% de financiamento no momento e depois sofrer tem um problema de renda, ele pode aumentar esse percentual ao longo do curso ou no momento que ele contratou 50%, 25%, 40%, ele tem que ir com esse percentual de contratação até o final do curso?
Elevar não é permitido, né? A gente só flexibilizou essa regra por conta dos ajustes do ProUni que a gente fez em novembro. Então, os estudantes ProUni que eventualmente venham a perder a sua bolsa ou ter o percentual reduzido, aí sim ele pode fazer essa elevação. Os demais estudantes, eles estão com restrição de não elevar, justamente pelas programações de desembolso e programação contratual que a gente já faz no ato da contratação, né?
Só mais duas perguntinhas aqui para o Flávio que são interessantes. Uma mais provocar um pouquinho. Por que está ocorrendo atrasos na liberação das recompras aí? Tivemos nos dois últimos meses, né, isso aconteceu. Importante só explicar um pouquinho. E você tem alguma sugestão para os alunos que não aditam o contrato, principalmente aqueles que já se graduaram, né? Alguma sugestão do que as instituições podem fazer para provocar esse aditamento aí por parte dos alunos?
Esse atraso que houve, que infelizmente acabou virando mês, né, ele decorre desse fluxo apertado que a gente tem em termos de pegar título, transformar título, devolver título, baixar custódia, incluir custódia. Então é essa questão mais operacional. A gente já investiu muito no sistema, né? O ano passado a gente estava aqui justificando por que 3 mil estudantes não podiam acessar simultaneamente o sistema. Hoje a gente já consegue quase 30 mil estudantes simultâneos. Então a gente tem investido muito na capacidade de armazenamento, melhoria de performance do sistema, mas a gente tem 1.200.000 estudantes que a gente tem que rodar todo mês, né? Então, é essa a questão que justifica esse eventual atraso, que a gente faz de tudo para não ocorrer. A gente sabe o impacto que isso gera para todo mundo, né? Você ter no último dia do mês que fazer uma programação para iniciar o mês seguinte, né? A gente faz de tudo para que isso não ocorra. E a próxima, Rodrigo? Aditamento. Paralelamente ao que as entidades já fazem, nós mandamos e-mail, nós mandamos SMS provocando esses estudantes, né? Agora, o próximo comunicado é o nosso desejo que já vai dizer, né? Não vai ter mais prorrogação, seu contrato vai ser encerrado em tal semestre. Você vai absorver todo esse custo posterior a isso, né? Então, esse vai ser um estímulo derradeiro que a gente vai fazer. Depois de encerrado, aí não renovou, ele já não está atendendo mais os critérios. Aí ele já passa para a esfera da mantenedora, né? Então, aí a mantenedora pode adotar qualquer ação com ele. Porque enquanto ele está no prazo, as mantenedoras estão impedidas de acioná-lo, né, por conta das regras do FIES. Mas após esse prazo, ele vai ficar com essa dívida na mão, né?
Bom, antes do coffee break, tem uma última pergunta que ficou para mim, tá certo? É do Antônio Carbonari, da BMS do Semesp. É possível e o quanto provável a alteração da regra do FIES, permitindo a livre negociação dos títulos com terceiros? A sobrevivência de muitas IES depende disso.
A única, professor Carbonari, que impede uma mantenedora de vender os títulos para o governo é a questão da CND. É, afora isso, o ciclo do processo ele é mensal, né? E a lei obriga no mínimo trimestral, né? E a gente tem, a grande maioria das entidades mantenedoras tem conseguido fazer recompra, né? A gente tem um estoque muito pequeno de títulos que estão amarrados por conta de CND. Em função desse aperfeiçoamento que houve na recompra, que passou, a gente tem feito mensal, a gente lá em 2010 entendeu que o mercado secundário não seria mais necessário. Por quê? Era uma grande reclamação das mantenedoras, que quando eles iam ao mercado, tinham que se sujeitar ao preço do mercado, né? Ou seja, tinham um deságio sobre os títulos. E esses títulos, ele não tem uma liquidez, como ele não é transacionado convencionalmente, então a liquidez dele pode ser muito prejudicada e afetar o preço de um deságio, né? Então a gente procurou suprir essa lacuna com a recompra mensal. Uma vez superada a questão da CND, a gente entende que aí fica um ciclo muito, muito auspicioso, né? Um ciclo muito virtuoso. E a gente deve ter uns 200 milhões, uns 300 milhões que estão barrados por conta de CND, né? Então, frente ao montante de 17 bilhões praticamente, ele neste momento, apesar de, inclusive de ser um aspecto que está na legislação também, né? Não sei se ele traria tantos benefícios para as mantenedoras, já que o público-alvo seria essas que têm essa dificuldade com a CND apenas, né? Ok?
Bom, eu quero só complementar essa pergunta. Talvez a questão que Carbonari coloca é diante de um eventual atraso, né, superando 30 ou 60 dias, se nesse caso não poderia ter a opção de ir para o mercado secundário. Eu sei que a lei não permite isso, mas seria uma mudança de legislação.
a gente restringir só a lei, né, ficaria confortável para a gente estar aqui, né? Não, a lei não permite, né, a portaria não permite, mas é uma questão de ordem, que é uma ordem de debates que a gente deveria levar ao regulador, né, mais ao ministério e aos congressistas, né. Porque os 90 dias, lá em 2010, eles eram úteis, né? O volume era outro, né? O volume não chegava a 1 bilhão por ano, né? A gente agora já vai chegar a 12, né? Agora eu vejo os esforços do governo mais no sentido de assegurar a recompra do que de propriamente criar algum embaraço, né? Porque existe uma plena consciência, eu posso assegurar para todos, existe plena consciência do primeiro escalão do Ministério e do FNDE também, da relevância que esses recursos representam para o giro da máquina das instituições. E a gente tem nítida clareza de o que afetaria se a gente parar de fazer recompra mensal, né? Então, isso tudo impulsiona para que seja mantido. Mas é uma questão que a gente pode levar para debate junto ao Ministério também, tá bom?
Bom, nós vamos convidá-los para o café, mas antes disso eu gostaria de agradecer ao Flávio a sua paciência, né, em responder, e também uma outra forma, quer dizer, eu como sou um dos mais antigos, no meu tempo não tinha o FIES, certo? Então, aos novatos de hoje uma grande promoção do governo, e muitas vezes, né, até no início do FIES, parecia, quer dizer, era uma oportunidade das instituições se desenvolverem, porque tem financiamento, então eu quero registrar esse ponto aqui. É uma grande conquista e um grande benefício que o atual governo, né, apesar de todos os pesares, segundo a minha interpretação, né, deu às instituições educacionais. Muito obrigado pela sua participação, viu?